e 5, como é hoje, sem que se vislumbre outro racional que não seja o de facilitar o trabalho à autoridade tributária. O prazo é manifestamente curto e conduz muitas vezes a prorrogações por iniciativa da própria autoridade tributária. Parecendo um detalhe, o que está em causa são as condições de trabalho dos profissionais da contabilidade que, para corresponderem ao prazo atualmente estabelecido, ora enfrentam sobrecargas durante a semana, ora trabalham ao fim de semana, ora têm em causa as suas próprias férias. Por isso, é necessário voltar a ouvir a Ordem dos Contabilistas Certificados, demais organizações de profissionais de contabilidade e a própria Autoridade Tributária, para que se fixe de uma vez por todas um prazo e uma distinção que tenha em conta o princípio dos dias úteis para assegurar estabilidade no cumprimento das obrigações declarativas e os direitos dos profissionais de contabilidade. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, analisando a proposta número 78 com o rigor que o debate exige, a primeira pergunta que qualquer decisor político deve fazer é sobre a sua fundamentação técnica. Se queremos ir fazer política baseada na evidência, precisamos de ir além do diagnóstico empírico. Convenhamos que mudar o prazo de comunicação de faturas à autoridade tributária do dia 5 para o dia 7 de cada mês não constitui propriamente uma medida estrutural, é um acerto de calendário. Mas a verdade é que não temos aqui o único número. Não sabemos quantas empresas falham o prazo atual, não sabemos qual é o custo deste cumprimento e não sabemos qual seria o impacto desta alteração no funcionamento e nos fluxos de tesouraria da autoridade tributária. Se queremos mesmo reduzir os custos de contexto das empresas, não é adiar datas que lá vamos, senhores deputados. Não é. É que se vamos, é que o tecido empresarial precisa é da desmaterialização de processos, da interoperabilidade de sistemas em tempo real e de uma justiça fiscal eficiente. Nesse sentido, esta proposta não altera a carga administrativa sobre as PME ou sobre os contabilistas, limitando-se a deslocar o cumprimento de uma obrigação de 48 horas. É difícil não notar o contraste entre o tom habitualmente inflamado do Grupo Parlamentar do Chega sobre a economia do país e a substância real desta iniciativa, sendo que esta proposta se resume literalmente a trocar o dia 5 pelo dia 7 no articulado. Fica ao critério de cada um avaliar se este é o contributo mais relevante para a produtividade nacional. Compreendemos a pressão quotidiana a que os pequenos empresários e, muito em particular, os profissionais da contabilidade estão sujeitos devido à rigidez do calendário fiscal. Isso compreendemos. Reconhecemos que a coincidência de prazos com fins de semana e feriados pode criar picos de stress burocrático que importa mitigar. Por essa razão, e por respeito ao trabalho diário desses profissionais, se a transição do dia 7 trouxer alguma previsibilidade e facilidade na gestão de rotinas, não será o LIVRE a obstaculizar esta iniciativa. Obrigado.
Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, eu devo dizer que estou... Eu diria estarrecido com a proposta que o Chega trouxe a esta Câmara. Aliás, permita-me dizer, nós estamos habituados a ouvir o Chega permanentemente muito ativo, dinâmico, energético, sobre propostas, ideias, todas muito complexas, coisas fantásticas para a economia e para melhorar a economia do país. Bom, este diploma nós já sabemos isso, vemos, não altera o modo, de alguma maneira não altera a obrigação que está hoje prevista, não altera a forma de comunicação, pá, não altera quase nada. Também não altera, podia trazer coisas que pudesse de alguma forma promover concorrência, promover inovação, promover produtividade, promover coisas dessa natureza que fazem sentido para a economia portuguesa, mas não faz nada disso. Este diploma passa de 5 para 7 dias a certificação de faturas. Bom, podíamos perguntar, porque não para 8 dias, ou para 9 dias, ou para 10 dias? É 5 para 7 dias. Tem uma exposição de motivos sobre isso, mas fica por aqui uma coisa bastante, bastante simples, bastante primária. Ora, senhor deputado Eduardo Teixeira, A economia portuguesa vive uma situação muito complexa. Eu diria que nós estamos perante quase um elefante. A economia portuguesa hoje é quase um elefante. E os senhores trazem uma formiguinha para tentar combater este elefante. Porque o que está em causa é, nós temos uma economia que desacelera, e eu quero lembrar, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que o senhor andou a dar, o seu partido andou a dar para o peditório do PSD e da AD, de que reduzir o IRS, o IRC, que era fundamental para fazer crescer a economia. Olha, em 2024 ficou em 2,2 e em 2025 ficou em 1,9 e a expectativa para 2027 e 26 é cair ainda mais para 1,6, 1,7. Ou seja, o senhor deputado pediu menos impostos, convencido que isto aumentava a economia, não aumentou a economia. Mas mais, o senhor deputado também pediu menos impostos, convencido que o investimento ia aumentar. Aliás, eu ainda lembro-me bem nesta casa, quando a própria IEL, a AD, o Chega, dizia: ah, isto é um governo socialista e o investimento de direito estrangeiro não vem para Portugal porque isto é um governo socialista. Ó, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, sabe o que aconteceu ao investimento de direito estrangeiro em 2024? Caiu 11%. Sabe o que é que aconteceu em 2025? Caiu 38%. Aquilo que os senhores andaram a apoiar com o governo da AD gerou quedas substanciais do investimento de direito estrangeiro. E, portanto, o que nós temos hoje em cima da mesa são desafios significativos para a economia portuguesa, e é absolutamente essencial que o Chega também contribua, não esbraceje como faz permanentemente, não esteja permanentemente a esbracejar, mas concentre-se, façam propostas, apresentem soluções para que a economia possa crescer. Sobre este diploma, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, nós não temos nada a opor. Agora, nós esperávamos bastante mais de um partido que está permanentemente a avançar com ideias, com soluções, com propostas, e na prática é um conjunto vazio, Sr. Deputado.
Eu tenho um pedido de esquecimento, mas também tenho um pedido do Sr. Deputado Pedro Pinto para uma interpelação à mesa, provavelmente.
Sim, senhora, sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Faz favor.
Sr. Presidente, eu estive aqui a ver a agenda do plenário de hoje, e neste ponto eu não encontro nenhuma proposta do Partido Socialista. Eu não sei se foi algum erro dos serviços, ou se eles realmente não precisaram nada.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira, isso é mais um pedido de esclarecimento, faz favor, se quiser completar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não podia deixar de responder ao Sr. Deputado Carlos Pereira e dizer o seguinte. Ó Sr. Deputado, a política faz-se de coisas reais. Há pequenos gestos que são grandes feitos. E os contabilistas certificados têm pedido a todos os partidos, e só encontrou no Chega a sensibilidade para resolver este enorme problema. É um grande feito. E dizer-lhe o seguinte, é simplificar, é agilizar, e o país precisa acabar com a burocracia. Porque eu estimei aqui o valor. Aliás, o FMI disse a todos os deputados da Comissão da COFAP, são 6% do PIB nacional, são 20 mil milhões. Sabe o que é que isso representa, Sr. Deputado? Aquilo que os senhores andam a fazer para tentar denegrir a proposta do Chega no aumento e na diminuição da idade da reforma. E esse valor dá para pagar, não é um valor somenos. É mais de 10 anos de redução da idade da reforma em Portugal. É nisso que nós nos baseamos. Nós fazemos as contas e estamos aqui para contribuir para um Portugal melhor. Muito obrigado.
Não sei bem qual é o pedido de esclarecimento, mas o Sr. Deputado saberá. Foi-lhe feito um pedido de esclarecimento, se por acaso quiser. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tive nenhuma pergunta, mas de qualquer maneira queria só lembrar ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira que nós não estamos à espera de nenhuma lição do Chega sobre propostas para agilizar a economia, fazer crescer a economia, fazer as empresas crescerem, fazer crescer o investimento. Nós não precisamos de nenhum ensinamento, de nenhum conselho do Chega. O Chega precisará estar aqui mais uns 30, 40 anos até fazer aquilo que o PS já fez pela economia portuguesa e pôs a economia portuguesa a crescer.
Muito bem. Sr. Deputado Filipe Sousa, para uma intervenção. Sr. Deputado. Sr. Deputado, já acabou o tempo do Sr. Deputado Já acabou o tempo, Sr. Deputado Pedro Pinto. Já estamos noutra. Sr. Deputado Filipe Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O que hoje discutimos pode ser uma pequena alteração administrativa, mas pode ter impacto direto na vida de milhares de empresários, comerciantes e contabilistas. Entendo que alargar o prazo de comunicação das facturas à autoridade tributária é uma medida de bom senso que acompanha o objetivo de simplificação fiscal e reconhece uma realidade simples. Muitas vezes os prazos coincidem com fins de semana e feriados, reduzindo significativamente o tempo disponível para cumprir as obrigações fiscais. Defendo, pois, que o Estado deve ser exigente no cumprimento das regras, mas também justo e razoável na forma como as impõe. Não faz sentido criar dificuldades burocráticas necessárias a quem trabalha, produz riqueza e cumpre as suas responsabilidades. Se esta alteração contribuir para reduzir pressão administrativa e evitar incumprimentos involuntários e melhorar a previsibilidade das empresas e profissionais, então estaremos perante uma medida positiva. Por isso, entendo que simplificar não é facilitar o incumprimento, é tornar o Estado mais próximo, mais eficiente e mais respeitador do tempo dos cidadãos. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, do Partido Social Democrata, para uma intervenção.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nesta sessão plenária são apresentados dois projetos de lei. Um do Partido Chega, que prevê a alteração do prazo de comunicação de faturas, preconizando a alteração do dia 5 do mês seguinte para o dia 7 do mês seguinte, e um outro projeto de lei, apresentado pela Iniciativa Liberal, que estabelece um calendário comum para cumprimento de obrigações fiscais e contributivas. Relativamente ao projeto de lei apresentado pelo Partido Chega, relembra-se que esses prazos já foram distintos no passado. Por exemplo, até ao dia 25 do mês seguinte, em 2012, até ao dia 20, em 2016, e até ao dia 12 do mês seguinte, em 2019. E já por diversas vezes, o Ministério das Finanças expurgou o prazo quando, por exemplo, existem feriados. Ademais, uma fatura emitida no decurso de um mês pode ser logo comunicada e não tem que aguardar até o mês seguinte para o ser, o que contraria a lógica do prazo ser curto. Parece que a proposta de Chega é uma espécie de disco pedido. No projeto de lei apresentado pela Iniciativa Liberal, verifica-se que parece haver intenção na dilatação dos prazos de entrega, não atendendo aos constrangimentos informáticos, nem à necessidade de garantir que alguma desta informação é comunicada em tempo ao INE para efeito das informações estatísticas obrigatórias. Senhoras e senhores deputados, o Governo da AD priorizou a simplificação fiscal com a publicação do Decreto-Lei 49/2025, tendo-se desta forma conseguido a redução de custos de contexto, maior transparência e melhor compreensão de obrigações tributárias, melhoria da qualidade dos serviços prestados. As medidas de simplificação incidiram sobre o IVA, o IRC, o IRS e o Imposto de Selo, permitindo uma redução dos custos do cumprimento das obrigações fiscais para as famílias e para as empresas. Uma das prioridades do Governo AD tem sido criar condições para que Portugal tenha maior crescimento económico, atraia mais investimento e ofereça melhores oportunidades aos seus cidadãos. Foi reduzida a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho e foram ajustados os escalões do IRS, permitindo que os trabalhadores mantenham uma maior parcela do seu rendimento de trabalho. O IRC também foi reduzido para 19% para o corrente ano, estando prevista a taxa de 17% para 2027. As empresas terão mais recursos para investir e para melhorar salários. Senhoras e senhores deputados, queremos um Estado mais simples, eficaz, com a eliminação de burocracias redundantes, com o acelerar de decisões e com a criação de um ambiente favorável ao investimento. É precisamente neste domínio que assumem particular importância as reformas promovidas pelo Governo na área da contratação pública, da fiscalização do Tribunal de Contas e do licenciamento urbanístico.